Ok, então. Vou do refrão.
O que tu quiseres, querida.
Vou do verso. Cada vez que eu tenho o meu coração colado ao teu, eu não sei o que me deu ao pensar que um dia o meu coração não era teu. Mas qual de nós dois fica para depois? Talvez mais tarde.
Oito anos!
Quase!
Amanhã!
Quase! Amanhã!
E hoje tens grande festa!
Vocês não estão a perceber a festa. Tanto. Que eu vou fazer.
Mas precisas de um festão, não
tu
é?
Tu vais, não vens?
Vou, claro que vou, claro que
vens,
claro, vou.
Vens, vou. Tens que vir.
Tem dress code?
Tem.
Não é?
Branco ou fluorescente? Vai
adoro.
Ser brutal. Vai
vou
ser
de
brutal.
Semáforo, fica já a saber.
Semáforo? Eu acho que é giro porque quem quiser ir de fluorescente, vai. Aquelas pessoas que estão habituadas a vestir assim com as mais neutras.
Mas apetece-te celebrar a vida, é isso, querida? Apetece-te celebrar os teus 18 anos?
Apetece-me celebrar os 18 anos. Apetece-me celebrar o facto de eu já poder ter carta de condução. Apetece-me celebrar o facto de eu já ser independente. Sabes que eu, desde os meus 13 anos, que eu conto até aos 18. Eu tenho uma cena com os 18. Eu queria imenso ser maior de idade. E está mesmo quase, quase, quase. Eu estou super ansiosa. A primeira memória que eu tenho, eu acho que a primeira memória que eu tenho se deve muito ao vídeo que eu tenho meu, que eu era mais nova, que sou eu com um microfone a fazer sons que parecia que eu estava a cantar, mas eu não estava bem a cantar, que o meu pai estava fora num programa de televisão e eu estava-lhe a mandar vídeos e beijinhos e a cantar para ele. Portanto, sou eu a cantar, basicamente. A minha estrutura é meu pai, minha mãe, o meu irmão, a minha avó paterna, o meu avô, neste momento já não está cá, mas era, e a minha bisavó.
Ainda tens bisavó?
Tenho. Graças a Deus. E espero continuar a ter durante muito tempo. Que ela... Não, eu sei que ela ainda está aqui porque ela aguentou e porque ela aguenta. E ela é uma mulher super forte.
Olha ali. Abre.
Para o leque. Estão duas coisas aí apontadas.
Eu só perdi uma pessoa na vida, que foi o meu avô, que é basicamente é o meu. Ele não é mesmo meu avô de sangue, é o homem que está casado com a minha avó há anos, mas é quem eu considero avô, na verdade. Foi. Ok. Eu não queria chorar.
Me faz mal, olha, sabes que eu sou a pessoa que mais chora com avós. Não sei se já te disseram, mas eu adoro avós. Pergunto sempre às pessoas pelos avós porque acho que são tão importantes.
São mesmo. Eu tenho o meu avô de sangue, da parte do meu pai, do qual eu gosto muito, mas para mim, o meu avô foi aquele homem, foi aquele senhor. Que ele era uma pessoa que... Era de poucas palavras e ele, entretanto, entrou numa fase da vida dele em que teve algumas depressões e estava um bocadinho negativo, mas eu sempre soube que ele me adorava. De alguma maneira, se calhar ele podia não o dizer, mas eu sempre soube que ele me adorava. E pronto, foi-lhe detectado, foram-lhe detectados alguns problemas na próstata. Nós não sabíamos bem ainda se era câncer ou se não era, mas entretanto, e também por isto é que eu tenho algum... Não é raiva nem ódio, mas tenho alguma pena dos hospitais, porque dos hospitais públicos principalmente, porque o meu avô tinha isso, foi para o hospital e lá apanhou uma bactéria. Uma bactéria da qual ele não teve culpa.
Infelizmente acontece tanto.
Apanhou uma bactéria e faleceu por causa dessa bactéria. E o hospital expulsou-o do hospital e disse ou sais a bem ou sais a mal. Então foram fases um bocadinho complicadas. Foi exatamente há um ano, fez um ano há duas, três semanas. E ele, eu lembro-me que quando ele estava mal, ele estava com essa bactéria e eu tenho a minha bisavó que já tem mais de 90 anos e ele não podia estar ao pé da minha avó porque era uma bactéria contagiosa e ela tem imunidade baixa. Então puseram, basicamente, não foi num lar, mas puseram-lhe num sítio onde ele pudesse ser tratado. E a minha avó ia lá todos os dias e estava lá com ele. E eu lembro-me que eu estava numa altura cheia de coisas da minha vida. Tinha um EP para gravar, tinha 4 videoclipes para gravar em um mês. E eu não sei como nem porquê, houve um dia que eu disse à minha avó, eu hoje quero ir ver o avô. E já não o vi há algum tempo. Foi uma semana antes dele falecer e foi muito estranho, porque a minha avó dizia não toques nele, não toques nele, por causa da bactéria. A bactéria só atingia quem tinha a imunidade baixa, mas a minha avó tinha muito medo. E eu naquele dia eu abracei, eu beijei o meu avô, eu fiz tudo aquilo que tinha para fazer.
Despediste?
Despedindo o meu avô. Foi...
E continua de certeza ao pé de ti. Não sei se tu és aquele género de artista que quando querias melhor na tristeza ou na alegria?
Na tristeza. Eu nunca fiz uma música feliz, na verdade. Feita por mim, nunca fiz. Aliás, eu já fiz tantas músicas para o meu avô. Só uma é que ficou bem, porque é algo tão forte que às vezes nós nem sabemos como é que devemos dizer aquilo e expressar aquilo. Mas eu queria o melhor na tristeza. Às vezes, quando nós acabamos com o namorado ou quando nós temos uma situação menos boa, sai-nos mais facilmente.
Eu lembro-me que o ano passado eu vim a esta gala assistir com o meu pai e houve muita gente que me perguntou o que é que aquela miúda está ali a fazer? Pois vocês sabem o que é que eu vim aqui fazer. Avô, isto é para ti.
Pai português, mãe brasileira. E há pouco disseste que conheces mal a família da parte da tua mãe, provavelmente também por causa da distância.
Uhum, muito, muito. Estive com eles duas vezes na vida.
Mas o que é que tu achas que esta mistura te trouxe? Porque as misturas, a meu ver, só enriquecem.
Claro, claro que sim. E eu adoro ser luso-brasileira, sabes? Eu gosto porque das vezes que fui ao Brasil identifiquei-me imenso. Acho que o brasileiro tem uma maneira diferente de viver. Tem uma alegria que não se explica. O próprio país... Nós no Brasil nunca ficamos sem saber o que fazer. Temos sempre o que fazer, temos sempre aquela energia na praia. E a minha mãe também é muito assim, é uma pessoa super viva e que agora adora se divertir. E eu gosto muito de ter esse lado dela, acho que o meu lado engraçado, o meu lado assim um bocadinho mais desinibido de
malandreco.
Ser. Malandreco de ser. Vem muito da minha mãe e adoro cantar em brasileiro também, adoro a língua. Portanto, é mesmo um orgulho ser metade brasileira.
Olha, as histórias de amor dos nossos pais, quando são bonitas, são muito inspiradoras e até nos põem a fasquia super alto. Tu sentes isso? O que é que tu aprendes com o amor deles?
Sabes que os meus pais têm uma história que é tão improvável, tão... Sei lá, a minha mãe vem com 18 anos do Brasil porque ganha um concurso para vir dançar na altura com o Irã Costa, na altura do bicho. Ganha um concurso para vir dançar para Portugal, era suposto ficar aqui 6 meses. De repente conhece o meu pai numa rádio, numa festa de rádio. O meu pai olha assim para ela com aqueles olhos verdes. E de repente começa ali uma coisa que não se explica, ela nunca mais voltou ao Brasil, voltou entretanto para visitar a família, mas foi forte ao ponto de ela...
Largar tudo
para ficar aqui com ele. Largar a família, largar os amigos, largar o país. E pronto, e depois terem-me a mim é algo que me inspira imenso e eles estarem juntos há 20 anos, sendo a vida do meu pai como é, que não é de todo fácil, principalmente para uma mulher. Para mim inspira-me imenso eles continuarem aqui. Eu acho que aquilo que todos desejamos é o mesmo, que é ter uma pessoa com quem nós podemos partilhar a vida. Se eu vou conseguir, assim, tão certeiro como eles, assim, logo aos 18, não sei. Mas espero que sim. Acho que é algo tão bonito e o facto de eu também estar habituada a isso, acho que me vai fazer procurar isso, inevitavelmente. Eu espero encontrar uma pessoa... Espero não ter que sair do país. Mas espero encontrar uma pessoa que, assim como eles, que se perceba, porque eles percebem-se muito um ao outro. Minha mãe dança, meu pai canta, tudo o que é meio artístico eles percebem imenso e falam imenso. Portanto, eu acho que quero ir por aí também.
Olha, é muito curioso porque tu tens uma enorme admiração pelo teu pai, mas a música que vocês fazem, desde sempre, é muito diferente. Uhum. Como é que tu criaste a tua própria linguagem? De onde é que surge a tua música? Como é que isto começou a acontecer? Porque quando se tem um pai que já é músico, isto é um bocado, que penso eu, difícil. E tu és muito novinha, criaste logo uma personalidade muito clara e muito diferente da dele.
Imagina, eu acho que quando os filhos seguem muito à linha, por exemplo, o meu pai tem um estilo romântico ligeiro, se eu fosse para o romântico ligeiro, isso às vezes também parte um bocadinho dos pais para incutirem isso nos filhos. O meu pai nunca me tentou incutir a música. Nunca. Eu acho que é por isso também que eu criei o meu próprio caminho. O meu pai não queria que eu seguisse música. O meu pai dizia, tu és mulher, a indústria é feita de homens, olha para mim, tanto tenho 60 concertos como tenho 20, portanto, tu tens é que estudar, tu tens é que tirar um curso e não vais para isto, por favor.
Muito curioso ele ter tido essa honestidade contigo, não é?
Nossa, eu sempre fui muito terra a terra com os meus pais. Nunca acreditei no Pai Natal, nem na fada. Aliás, eu na fada dos dentes, eu meti o dentinho, eu já sabia que ela não existia, mas era só para me darem dinheiro.
E achas que o teu pai tem razão, que a indústria é feita de facto de homens e que é difícil, é mais difícil para uma mulher?
É, claro que sim. Eu já tive muitos nãos e muitas portas fechadas só porque acham que uma miúda de 17 anos não tem potencial e não vai aguentar aqui ou não tem inteligência suficiente para se manter aqui há alguns anos e para abrir as mentes da indústria.
E já ficaste perplexa com alguma proposta que tenha sido feita que tu disseste, bom, esta proposta nunca teria sido feita a um homem?
Tantas. Acho que nós mulheres, acho que quase nenhuma de nós nunca teve esse tipo de propostas ou nunca se sentiu um bocadinho intimidada com isso.
Como é que tu reages normalmente, Bárbara?
Eu tenho um problema. Eu, por exemplo, se estiver na rua e se alguém me tocar, eu parto, faz lá isso outra vez? Eu não consigo, eu sou muito impulsiva. Em relação, eu acho que este meio também puxa um bocadinho isso, estarmos sempre em festas, estarmos sempre em concertos, aquele ambiente meio festivo. Já tive muitas propostas de próprios cantores que às vezes não têm respeito com as supostas colegas só porque são mais novas ou porque são mulheres ou se calhar até porque não estão habituados a ter colegas mulheres e depois faltam imenso ao respeito, tanto empresários como cantores, como...
Tudo,
um pouco de tudo. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving. Someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. Eu desde muito pequena que eu sou muito exigente comigo própria. Há pouca gente que sabe isto, mas se eu hoje sei cantar é porque eu dos meus 9 anos até aos meus 15 anos fechei-me todos os dias no quarto a cantar Whitney Houston. Todos os dias.
É uma das tuas referências?
Sem dúvida. Mas é que eu cantei Whitney Houston, muitas das vezes eu não chegava lá e cantei até chegar. E os meus pais passavam-se comigo, eu ficava rouca todos os dias, andava a beber chás, porque eu não parava enquanto eu não atingisse aquela nota, enquanto eu não conseguisse fazer aquilo que ela fazia, aquela voltinha. E se eu hoje tenho técnica, nunca tive aulas de canto, se eu hoje tenho técnica e se eu hoje consigo cantar, é por isso. Quero só cantar aquilo que as pessoas escrevem consoante aquilo que eu sinto. Eu quero escrever aquilo que eu sinto. Ainda estou muito a começar, ainda não me considero compositora, mas estou a tentar.
Escreves as tuas dores e as tuas alegrias, mais as dores.
Mais as dores. Eu acho que é mais fácil escrever as dores do que as alegrias, mas sim, estou a tentar escrevê-las.
E depois como é que te sentes quando que sentes que há uma identificação gigante de outras pessoas como tu com as tuas palavras? Deixa de ser tua a canção?
Eu acho que a canção começa por ser minha e depois, assim que sai, deixa de ser minha. Eu acho que uma das melhores coisas de ser artista e cantor e compositor é nós fazermos uma música e depois termos milhares de pessoas à nossa frente a cantar essa música. Ou, por exemplo, já me aconteceu receber mensagens de miúdas que dizem, eu estava a sofrer bullying na escola, eu estava numa depressão, eu estava prestes a fazer uma asneira e as tuas músicas ajudaram-me. E nós pensamos, como é que é possível nós estarmos presentes em tantos sítios, em tantos lugares, e conseguirmos ajudar pessoas sem fazer nada?
Este menino é muito especial, muito mesmo.
Quando era mais pequena, eu não tive uma infância muito fácil a nível de bullying na escola. Então, eu sempre também me inspirei muito em artistas lá fora, na Demi Lovato, que também tivesse infância, na Selena Gomez.
Mas passaste por coisas difíceis?
Eu passei. Eu... Chegaram-me a cuspir. Chegaram a... Eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fui ninguém. Eu sempre fui ou a filha do cantor, ou depois passei a ser a Bárbara que participou no The Voice, ou a Bárbara que agora canta. E isso sempre criou uma implicância, e também sempre mudei muitas vezes de escola. Isso criou uma implicância das pessoas comigo. Eu também sempre me vesti de uma maneira um bocadinho diferente, sempre gostei de brilhos, sempre gostei de batons diferentes. Então eu lembro-me que eu, quando andava aí no quinto ano, tinha acabado de mudar de escola, e uma vez fizeram uma rodinha, cuspiam-me, ou por exemplo, a minha turma. Eu tenho esta carta até hoje que eu escrevi ao meu diretor de turma, porque a minha turma decidiu, eu não sei porquê, vestirem-se todos de azul para dizer que não gostavam de mim. Eu estava no quinto ano e eu nunca lhes tinha feito nada, na verdade.
Mas isso dói tanto nessa idade, não é?
É assim...
E dói sempre.
Isso construiu imenso a minha personalidade hoje. É muito difícil nós passarmos por isso e depois sermos alguém e vermos essas pessoas a mandarem-nos mensagem a querer ser nossos amigos.
Estou-me a identificar totalmente com o que estás a dizer, porque exatamente com essa idade também passei pelo mesmo. Portanto,
é difícil, os miúdos conseguem ser maus, sabes?
Eu acho que... tornaste super, ao mesmo tempo que forte, também mais, mais consciente das dores dos outros, percebes o que eu digo?
Percebo perfeitamente, e às vezes muita gente não compreende a minha maturidade e como é que... Eu sou mesmo boa a aconselhar as pessoas, sabes? Eu consigo me pôr ali e consigo dizer, olha, faz isto, faz aquilo. E as pessoas não conseguem perceber o porquê, porque eu tenho 17 anos. Mas a verdade é que eu já levei com tanta coisa de bullying, de imprensa, dos meus pais, da opinião dos outros, de querer começar uma coisa em Portugal que nunca ninguém tinha feito, que é o pop teen. Ninguém com a minha idade o fez e fazer tudo isto só porque realmente gosto de música, gosto de cantar, fez-me ter que levar com muita coisa que hoje define-me.
Se calhar por isso, então, voltamos ao mesmo ponto de partida, daí a tua poesia, não é? Porque eu acho que para se escrever algumas coisas, seja com 17 ou com 60 anos, tem que se viver.
Sem dúvida, sem dúvida.
Olha, porém, só tens 17 anos, já tens uma independência financeira que é fruto do teu trabalho.
Sim.
Ainda vives com os teus pais?
Ainda vivo com os meus pais.
Como é que se equilibra isto tudo? Porque estava a pensar, se a minha filha agora com 17 anos, de repente tivesse, por seu próprio mérito, obviamente, uma carreira que lhe permitisse ter dinheiro e de certa forma já não precisasse financeiramente de mim, isto podia gerar aqui um conflito. Queres-me dizer como é que vocês fazem para que isso não exista, esse conflito?
Imagina, eu...
Ou se calhar existe de vez em quando, como é normal, não é?
Eu tenho muito orgulho de não depender dos meus pais financeiramente. Ou seja, depender financeiramente é o quê? É óbvio que eu como com os meus pais, é que me pagam isso, mas às vezes os meus devaneios ou quer ir a algum lado, preciso chamar um Uber, preciso chamar alguma coisa, não são eles que têm que pagar, percebes? Não, preciso comprar uma roupa, preciso... Eu não... Sinto que também tiro um peso de cima ao meu pai, porque a verdade é que o meu pai já teve... Toda a gente pensa, e acho que muitas das pessoas que acham que eu tenho cunhas do meu pai é porque acham que o meu pai é super rico e é uma pessoa bastante influente, mas não, o meu pai é um cantor normal, é uma pessoa completamente normal. O facto de eu conseguir ganhar o meu dinheiro agora faz-me tirar-lhes um peso de cima, é óbvio que...
Contribuis para o orçamento familiar? Vocês têm essas regras ou não precisas de contribuir?
Eu, por exemplo, nós morávamos na Margem Sul. E eu disse, pai, eu quero ir para Lisboa porque acho que vai ser melhor para todos, nós vamos começar a ter uma vida mais ativa, eu vou estar mais perto do meu trabalho, tu também. Ele disse, Bárbara, e é verdade, as casas em Lisboa hoje em dia estão um absurdo. Eu disse, não faz mal, a gente divide a renda. E neste momento faço isso com o meu pai com o maior orgulho e irei continuar a fazer, mesmo que saia de casa, tudo aquilo que o meu pai precisar, e os meus pais, a minha família, o meu irmão, a minha avó, eu, se ganho dinheiro e se tenho realmente uma independência financeira, não é só para estar aí a comprar Dolce & Gabbana e a comprar Gucci e óculos.
Ligas muito a essas coisas? Tu
assim,
gostas de moda,
eu gosto.
E apresentas-te bem,
eu
mas ligas, vou... ligas a marcas, achas que isso é importante?
Vou estar a mentir se disser que não gosto. Eu comprei uns ténis de Dolce & Gabbana na vida, que foi um devaneio, mas gosto. Só que eu hoje em dia, eu acho que não faz sentido gastar 1000 e tal euros numa camisa da Versace, por exemplo. Não, acho que não faz sentido. Se, por exemplo, o meu stylist disser, olha, a Versace quer-te oferecer uma camisa ou quer que tu a uses uma vez e voltas a devolver, eu, ok, perfeito, mas eu não vou gastar esse dinheiro porque eu sei que poderia ter uma camisa da Zara, se calhar com uma estampa diferente, por 20 euros. O meu público, eu costumo dizer isso imensas vezes, as miúdas que me seguem têm normalmente a minha idade, se calhar um bocadinho menos. Mas eu gosto de publicar, gosto de falar com elas e de estar presente. E sabes que se não fosse as redes sociais, e um bocadinho voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, de eu ter recebido muitos nãos, se eu não tivesse o público que tenho nas redes sociais, eu hoje em dia não estava em lado nenhum. Porque muitas rádios não me tocaram ao início e tiveram que tocar depois porque viram, foi que esta miúda tem mais seguidores do que eu ouvintes num mês.
E visualizações, não é?
Do que eu ouvintes num mês. E eles pensaram, ok, então se calhar vamos passar os ouvintes dela.
Percebe porque é que eu acho que as redes sociais estão a mudar a indústria da música e da televisão?
Claro que sim. E estão a mudar. E eu espero sinceramente que tanto a televisão como a rádio respeitem isso e nos deixem andar. Malta, eu tenho 17 anos, eu tenho uma vida para viver, os meus pais não têm que estar a levar com paparazzis à porta de casa só porque acham que eu tenho um namorado mais velho. Eu sou uma pessoa muito teimosa e que tenho muito a minha maneira de ver as coisas, por exemplo, profissionalmente. Enquanto eu sou menor de idade, eles têm que assinar os contratos por mim, eles são responsáveis por uma data de coisas. O que é que acontece? Cada vez que eu quero tomar uma decisão, eu tenho sempre que consultar os meus pais. Só que há coisas que os meus pais acham que é melhor de uma maneira, mas que eu já estou a ver mais à frente e que eu sei que tem que ser assim. O que é que acontece? Eu acho que agora com os 18 anos eu vou ter um bocadinho mais essa liberdade, não é liberdade porque eles sempre me deram essa liberdade, mas vou...
Essa responsabilidade.
Vou ter essa responsabilidade.
E também de falhar.
Exatamente.
E os erros serão
exatamente
teus.
Os meus pais, principalmente o meu pai, avisa-me muito, está sempre muito na defensiva e muito com medo que eu bata com a cabeça na parede. Acho que a partir dos 18 a responsabilidade já vai ser minha.
E sabes que se bateres com a cabeça na parede foi porque tu puseste lá a cabeça.
Claro, e também sei que vou ter sempre os meus pais à minha espera em casa e sempre a querer o meu melhor. Acho que muitas das vezes, acho que sabes que a adolescência não é de toda uma temporada fácil.
Uma temporada, adoro. Nós... É mesmo difícil, só se percebe quando passa.
Sim, nós somos um bocadinho chatos e às vezes não ouvimos os nossos pais. E o que eu costumo dizer é, eu quando tiver 18 anos eu vou ser a melhor amiga dos meus pais. porque já não vou ter aquelas chatices de eles quererem que eu faça uma coisa e eu fazer outra, ou de... Eu já vou ter a minha responsabilidade, já vou ser eu. Portanto, estou muito ansiosa pelos 18 anos por isso também.
E vais tomar conta deles sempre?
Sempre. Isso é uma coisa que eu lhes prometi. E sempre, tanto dos meus pais, como das minhas avós, como do meu irmão, sempre, nunca lhes vai faltar nada. Voltamos ao mesmo ponto, tu evitas e eu não respondo, mas fica à vontade para seres como eu. Avance e tu não vens, falo do que não te convém, mas fica à vontade para seres como eu.
Tá. Isso é tão linda.
Tu evitas e eu não respondo, mas fica à vontade para seres como eu. Avance e tu não vens, falo do que não te convém, mas fica à vontade para seres como eu.